Olá, muito boa noite, você que nos assiste no Webinars do Inep, mais uma terça-feira ao vivo aqui no Facebook, também no YouTube e também no seu canal, na sua plataforma, no seu acumulador de áudio preferido. Lembrando que o áudio desse webinário vai para a sua plataforma de áudio amanhã, né? Você que está vendo ao vivo aqui na rede social, fique à vontade para usar o chat, colocar perguntas. Hoje temos análise de conjuntura, primeira terça-feira do mês de julho, então todo início, né, de toda primeira terça-feira a gente vai ter aqui análise de conjuntura com os nossos pesquisadores, analisando o que aconteceu em todo o mês passado e também no início desse mês aí, né, hoje mais uma vez com os nossos pesquisadores. Vamos lá, Fátima Belchior, minha fiel estudeira, muito boa noite.
Tudo bem, Rafael, Bruno, Isadora, tudo bem?
Boa noite, Rafael.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Boa noite, Isadora. Mais um mês a gente aqui comentando as notícias do setor. Muito bom.
E, de volta. E virão muitos outros. Esperamos isso, né?
Isso.
Isadora, boa noite.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, então. Vamos lá.
É isso aí, pessoal. Então, já há algum tempo, já tem duas ou três semanas, a gente está transmitindo também pelo Facebook. Você do Facebook pode colocar seu comentário, né? Coloca aí usa o comentário para colocar pergunta, a gente recebe aqui. Você do YouTube, mesma coisa, usa o chat, coloca lá. E você que está nos ouvindo aí na sua plataforma, obviamente não ao vivo, procure estar aqui terça-feira conosco, tanto procure no teu Facebook, no teu YouTube, pelo Inep, e também consuma os conteúdos que a gente tem, nós temos artigos semanais, enfim, uma série de conteúdos ligados à área de petróleo, biocombustíveis, enfim, o setor energético como um todo. A gente vem falando muito de transição e outras questões aí, preço também, é uma coisa que vem, volta e meia a gente está falando aí nos nossos conteúdos. Bom, deixar com a Fátima, hoje análise de conjuntura, como a gente já comentou, né, primeira, e aí falar para quem está nos acompanhando pela primeira vez, nos visitando, dizer que toda primeira terça-feira a gente vai estar com essa agenda de análise de conjuntura. A gente foi uma solicitação do próprio público, né, as pessoas que nos acompanham, que sempre querem usar esse início do mês aí para dar um freio de arrumação, entender o que está acontecendo no setor petróleo. E, enfim, a gente está aqui para isso, essa é a função do Inep. Tá bom? Então, Fátima, muito boa noite, está contigo.
Boa noite. A gente vai começar pela Isadora, fazendo um giro pelo mundo. A Isadora vai contar para a gente sobre essa dinheirada aí que foi autorizado o financiamento do G7 e da União Europeia. União Europeia para a transição justa e o G7 autorizando aí um financiamento de longo prazo para ações climáticas.
Tá certo, vamos lá então. Bom, então a gente começa lembrando que a União Europeia é quem está puxando essa agenda do clima, né? Quem está puxando essa agenda de transição. Então, o bloco ele está num processo de transição avançada, né? Não só em discussões, né? Em planos, assim, mas o bloco está, enfim, criando diversas regulamentações para atingir as suas metas climáticas, né? Para atingir as suas ambições, enfim, colocar isso em ações, de fato. O Parlamento Europeu, como já vinha aí prevendo, né? Aprovou uma lei histórica para tornar legalmente vinculante as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa do bloco. Então, a União Europeia, ela vem também nesse processo aumentando as suas metas climáticas, e aí essa ideia do Fundo de Transição Justa vem justamente como um mecanismo, né, que a União Europeia vai utilizar para atingir esses objetivos de descarbonizar a economia. O fundo ele vem como uma iniciativa de apoiar comunidades que são ainda muito dependentes de combustíveis fósseis, então, reconhecendo, né, que existem territórios na Europa que são mais afetados, né, pelo processo de transição energética, então, né, trabalhadores que são mais afetados, empresas também, e aí, enfim, né, o fundo ele surge com uma ideia de reduzir essas disparidades dentro do bloco. Então, com esses exemplos aí da lei, né, e do fundo, a gente pode já perceber que a União Europeia é uma região, enfim, que está no processo de transição que está se dando de forma mais consistente nos últimos tempos. Né? Mas, antes de tudo, né, a gente tem que lembrar que esse processo ele tem acontecido muito relacionado à necessidade de diversificação da matriz energética da União Europeia. Então, vem muito antes, o que realmente está em jogo aí é a segurança de abastecimento, ampliar a autonomia desses países, né, no que se refere ao setor de energia, então diminuir a dependência externa de petróleo e gás. E aí também nesse mês, né, chamou atenção, como a Fátima comentou, o encontro dos países do G7, que são os países, são as 7 maiores economias do mundo, né, que, embora eles continuem direcionando recursos para a ação climática, então para esse processo de transição energética, o que a gente percebeu no noticiário é que havia uma expectativa que esses países aumentariam o volume desses recursos. Não foi o que aconteceu, né? Saiu, inclusive, um estudo que apontou que esses países injetaram bilhões de dólares a mais em combustíveis fósseis do que em energia limpa desde o início da pandemia. Então, as promessas de recuperação verde, né? Isso aconteceu apesar dessas promessas. Então, isso vai sinalizando tudo que o INEP, né, tem apontado nos seus estudos, de que o processo de transição ele é permeado por variadas conversões, por tensões, ambiguidades, enfim. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, né, um governo do Joe Biden, que chegou com uma proposta ambiciosa lá de descarbonização da economia, lá eles têm sofrido também, o governo tem sofrido diversos reveses nesse sentido, né? Não só reveses no Congresso, mas também contradições mesmo das propostas do Joe Biden. Enfim, de um lado, o governo, nesse mês, ele suspendeu concessões para exploração de petróleo e gás no Alasca, ao mesmo tempo que também, logo depois, a medida que o governo tinha tomado lá no início da gestão de suspender novas explorações em terras federais acabou sendo bloqueada por um juiz do estado da Louisiana. Então, apontando que a decisão não poderia ser tomada pelo governo, que precisava passar pelo Congresso. Além disso, o plano de infraestrutura energética do Biden, que tem aparecido aí bastante no noticiário nas últimas semanas, também tem sofrido vários reveses do Congresso. Então, tem muitos analistas criticando que a proposta tem se afastado da ambição de descarbonizar a economia, de promover um novo paradigma energético no país. Enfim, ainda na Europa, né, quando a gente olha para a Noruega, que é o maior país produtor de petróleo na Europa, a gente também percebeu nesse mês que a Noruega não está disposta a abrir mão do petróleo e gás, embora seja um país que investe bastante em novas energias renováveis, enfim, isso ficou claro na divulgação da estratégia energética do país, né, no fato de que o país nesse último mês acabou concedendo também novas licenças de exploração e produção no seu território marítimo. E aí, inclusive, né, tiveram ONGs que moveram uma ação contra o país, né, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dizendo que continuar a exploração acaba violando o direito a um meio ambiente mais saudável, acaba sendo um risco à vida, à integração física, enfim. Do outro lado do mundo, a gente tem a Austrália, que rejeitou o maior projeto de renováveis do mundo, né, ao mesmo tempo que tem evitado comprometer o país com metas de neutralidade climática. A China, que tem adotado uma estratégia híbrida, né, investindo pesado em renováveis, mas também em petróleo, gás, carvão. Enfim, é um país que, nesse mês, acabou descobrindo um novo campo com reservas estimadas de 7 bilhões de barris. Então, enfim, para concluir aqui, né, já falei bastante, acho, o que a gente pode ver desses movimentos é que, sim, há movimentos em direção à transição energética, né, que a gente viu nesse último mês, mas também há diversos movimentos ainda bastante contrários ou resistentes, né? Então, indo contra justamente o que a gente apresentou no outro webinário de conjuntura sobre o relatório da Agência Internacional de Energia, que, né, o relatório que ele traçava aquele caminho para atingir os objetivos de neutralidade climática. Então, dizia que o mundo precisava parar de investir em novos projetos de exploração, né, esses deveriam ser interrompidos, né? Então, de modo geral, diversos países acabaram sendo críticos a esse relatório, né, sobretudo os produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, né, o ministro de energia da Arábia Saudita chegou a falar que o cenário delineado pela agência era uma sequência do filme La La Land, né? Aquele filme que ele quis dizer, né, com essa fala, era que é algo completamente fora da realidade, né? O que o relatório da agência colocou, tendo em vista as necessidades do mundo, a dependência dos recursos petrolíferos, enfim, e apontou, inclusive, que a Aramco, né, que é a petrolífera estatal saudita, planeja, inclusive, aumentar consideravelmente a capacidade de produção de petróleo. Enfim, esses acontecimentos, então, do mês, eles acabam mostrando um cenário que se apresenta, ele é de muitas disparidades, né? Então, o que a gente tem trazido aqui, né, o INEP, enfim, os estudos do INEP têm trazido muito, é aquela ideia de que são várias transições com velocidades diferentes, com complexidades, particularidades diversas de cada país, região, então, a depender de fatores geopolíticos, financeiros, empresariais, enfim. Mais ou menos isso sobre o mundo.
Muito bacana, a gente vê essa... Quer dizer, no outro binário, você comentou muito bem, né, Isadora? A gente estava falando justamente desse movimento, talvez muito mais político, né, de descarbonizar, né? A gente veio falando da Agência Internacional, né, que solta aquele relatório com uma série de metas, né, para os países, enfim. Mas a gente vê que a prática ela tem uma distância considerável. E a gente vem falando, inclusive, comentamos em vários webinários aqui algumas dessas situações e até do ceticismo nosso em relação de muitos nossos analistas, obviamente, e disso se tornar realidade no prazo que foi estipulado, da forma que foi estipulada, enfim. E a gente está aqui um mês depois mostrando que a conjuntura é justamente essa, a dificuldade muito grande, né? Você tem a possibilidade de um crescimento energético com o fim da pandemia, né? Da necessidade de energia com o fim da pandemia, e para dar conta desse volume crescente, mesmo com a desconcentração do petróleo, digamos assim, você vai ter que ter muita energia renovável de várias fontes para poder dar conta desse crescimento. Mas enfim, Rafael, nessa toada, as majors petrolíferas são pressionadas aí, a lidar com a agenda climática, como a gente vinha falando, inclusive dialogando até com o mês passado que a gente comentou. Após ser condenada pelo Tribunal de Haia, Shell confirma a ampliação das metas e antecipação de ações para reduzir emissões. Enquanto isso, a BP e a Equinor atualizam as estratégias de transição energética. O que você pode falar para a gente sobre isso?
Bom, eu acho que entra um pouco em linha do que vocês já estavam conversando aí, né? Principalmente depois da fala da Isadora, né? E acho uma coisa muito boa que você falou agora, Bruno, é justamente isso, né? Existe uma contradição, né, entre aquilo que as agências internacionais desejam, né? Então, ou seja, economias descarbonizadas, maior presença das fontes de energia limpa. Existe realmente um desejo, né, e uma necessidade, né, acho que a gente podia até dizer isso, né, existe uma urgência dos países de descarbonizar suas economias, inclusive por um problema climático de grande vulto, e a gente já tem visto aí sinais das consequências, né, do aquecimento global, mas o desejo que essas agências e as projeções dos órgãos científicos, ainda contrasta muito com a realidade dos países que ainda dependem muito dos combustíveis fósseis, né? Então, basta a gente lembrar do uso dos veículos, né? Os automóveis, né? A importância que eles têm para a circulação das pessoas, e isso ainda continua sendo a base de derivados de petróleo, né? E sem falar do plástico e todas as outras coisas, né? Então existe uma contradição latente, né? E uma outra contradição ainda maior é que, assim, as grandes economias do mundo ainda têm grandes reservas de petróleo. Então, enquanto elas tiverem essas grandes reservas e os preços estiverem como estão agora, voltando, né? Subindo aí cada vez mais, né? Acho que a Isadora depois até vai citar sobre isso, mas os preços subiram substancialmente aí nos últimos meses, né, em virtude da própria vacinação e tudo mais. O fato é, então, que se torna cada vez mais atraente, inclusive, a exploração e produção de petróleo, né? Então, essa é a contradição, né, dos motivos econômicos, né, e da realidade, né, que os países vivem, né, nas suas matrizes energéticas. Agora, falando sobre as majors, né, a gente falou um pouco no nosso último webinário aqui, justamente sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, não só de discussões da agenda climática nos governos, mas também dentro das empresas. Então, a gente até comentou aquele caso inusitado, né, de uma série de rebeliões de acionistas climáticos, né? Então, a gente viu isso no Conselho de Administração da Chevron, né, que então houve uma rebelião de acionistas de fundos verdes, né, exigindo que a Chevron, que assim como todas as outras empresas das majors petrolíferas americanas, tem uma agenda muito reticente ainda em relação à transição energética, né, tem pouquíssimos investimentos em energias renováveis, enfim, então são empresas conhecidas, né, inclusive como financiadoras, né, a Chevron e a Exxon foram durante décadas, né, as maiores financiadoras de instituições de negacionismo climático, né, chegaram a investir mais em empresas de negacionismo climático, em instituições, né, think tanks de negacionismo climático, do que propriamente investir em energias renováveis, outros projetos. Então, essas empresas já são símbolo desse negacionismo climático. Então, a gente veio aqui no último mês, falamos, né, que houve uma rebelião nos conselhos de administração, tanto da Exxon, quanto da Chevron, quanto da ConocoPhillips, exigindo que as empresas, que essas empresas tivessem um cuidado maior e tivesse um compromisso maior com a agenda climática, né? Então, a gente falou na semana passada, no mês passado, sobre isso. A contagem de votos continua da Exxon, ainda não terminou, mas atualizando uma informação que a gente deu no mês passado, era de que os acionistas verdes, né, como a gente chama, eles estavam ocupando duas cadeiras do conselho da administração da Exxon. Agora, né, com essa nova contagem de votos, eles estão ocupando três cadeiras, são 3 de 12 cadeiras. Ou seja, um quarto hoje do conselho de administração da Exxon está nas mãos de acionistas climáticos. Então, ou seja, o que a gente imagina é que essa mudança toda, né, inclusive com protestos, né, do CEO da Exxon, falando que esses conselheiros eles eram incompetentes para ocuparem o cargo, enfim, toda uma grande tensão, mas fato é que a presença desses sujeitos, né, que representam, enfim, grandes nomes aí da agenda climática, vão fazer, então, com que a empresa seja forçada aí a repensar a sua estratégia, que hoje está quase exclusivamente focada no petróleo e gás, certamente vai ter uma grande mudança, né? Então, atualizando, então, a nossa informação do mês passado, aí, de duas cadeiras na Exxon, agora nós temos 3. E também, né, atualizando, né, a gente falou no mês passado sobre a questão da Shell, né? A Shell foi condenada no Tribunal de Haia, né, o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, a respeito de não estar cumprindo, né, as suas metas climáticas, né? Então, uma coisa muito interessante, né, a gente nunca tinha visto isso, uma decisão do Tribunal de Haia contra uma major petrolífera a respeito das emissões de carbono, né? Então, o que pode abrir, inclusive, um precedente aí para que outras empresas possam começar a ser condenadas, entendendo de que gases de efeito estufa, emissões de carbono afetam a vida das pessoas, a vida das comunidades, então isso pode abrir um precedente, inclusive, para as outras petrolíferas. Então, na tentativa de responder isso, a Shell chegou, inclusive, a fazer alguns anúncios, né? O presidente da Shell se defendeu, né, dizendo que achava injusta a decisão do Tribunal de Haia, porque as metas da Shell estão em linha, né, com as ações que elas têm tomado, mas a Shell resolveu, então, mostrar mais ação, né, se a gente pode dizer, que é a Shell acabou de anunciar, né, na semana passada, anunciou que pretende se desfazer dos seus ativos na Bacia do Permiano, né, que é o maior campo de petróleo não convencional dos Estados Unidos. Então é um gesto muito significativo, né? A Shell falou que ainda está estudando, não sabe ainda quantos, se vai vender totalmente os ativos ali na Bacia do Permiano, se são parcialmente, mas analistas do mercado, inclusive, dizem que o valor está em torno de 10 bilhões de dólares, né? Então, ou seja, é um ativo muito grande, muito valioso, e certamente, né, todo mundo relacionou esse anúncio, né, da Shell já associando diretamente com a decisão do Tribunal de Haia, ou seja, tentando mostrar aí para o mercado de que, de fato, a Shell está comprometida com a mudança climática, vai diminuir a sua produção de petróleo e gás e vai investir no seu projeto maior, que é tentar se transformar numa empresa integrada de energia, né, em todos os segmentos. Bom, isso é uma coisa interessante da gente olhar, né? Não sabemos ainda como vai acontecer, né? A gente sabe, por exemplo, que BP acabou de anunciar, por exemplo, que no Iraque, ela tem um grande campo de petróleo lá que ela explora no Iraque, acabou de anunciar que pretende se desfazer desse ativo parcialmente, né, transformar essa empresa de petróleo numa empresa autônoma. É uma joint venture, né, junto com a CNPC, aquela petrolífera chinesa, mas é um pouco do movimento da BP de sair, de desassociar a sua marca da exploração de petróleo. Então, sai do Iraque, também anunciou que vai sair da Angola, mas são saídas da marca, né, porque a participação ela vai continuar tendo nesses projetos. Então, talvez seja esse movimento, né, cada vez mais fazer a sua marca principal cada vez mais vinculada com energia renovável, mas ainda assim os seus recursos continuarem sendo provenientes do petróleo. Então, talvez seja mais complicado o movimento, né, tentando dissociar as marcas, mas a verdade é que essas empresas vão depender muito dos recursos petrolíferos para fazer qualquer mudança de grande vulto, né? Então, a Equinor chegou a citar isso, né? Eu não sei se já falei demais, mas eu vou citar o exemplo da Equinor, porque a Equinor é um exemplo claro disso, né? A Equinor anunciou também na semana passada que pretende até 2030 ela investir 50% do seu investimento total em energias renováveis, né, ou soluções de baixo carbono. Isso é um gesto muito grande, porque hoje, né, no portfólio da Equinor, isso é 4%. Então, sair de 4% para 50% em 10 anos é uma mudança muito grande, né? Mas, mesmo assim, né, mesmo com esse anúncio, a Equinor anunciou que o dinheiro que vai financiar esses processos de transição ainda vem do petróleo e gás offshore, principalmente do offshore brasileiro. Então, sem o dinheiro do petróleo, essa transição energética fica ainda mais difícil. Então, por isso que é uma contradição latente, né? Então, embora a gente tenha o desejo, né, de descarbonizar as economias, existe uma realidade com que dinheiro vai pagar, e certamente vai ser do dinheiro do petróleo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem de pensar.
Com certeza.
Então, enquanto isso, os preços sobem, não é, Isadora? Junho, o Brent cresceu 12%, já subiu hoje novamente, 77 alguma coisa. Os países da OPEP não chegaram a nenhuma conclusão em reunião ontem e já se fala em 90 dólares. Qual é o balanço aí que você tem, Isadora, para esse quadro aí de...
Exatamente. O que a gente viu, né, nesse mês de junho é que foi um mês marcado pelo otimismo, assim, né? Os CEOs, né, os diretores das empresas, eles estão falando em 100 dólares por barril ainda nesse ano, né? Então, o que a gente percebe é que desde o início do ano, né, houve uma recuperação de mais de 50% das perdas sofridas durante a pandemia, né, das perdas nos preços. Então, saindo lá de 50 dólares para em torno de 77 dólares, né? Então, tem tido um grande otimismo, assim, nos analistas do mercado com relação aos preços nesse último mês, assim. E aí, em grande parte, esse otimismo ele vem justamente pelo aumento da demanda, né, dos países, que como o Rafa chegou a mencionar, né, a vacinação, enfim, avançada em alguns países, as economias, se recuperando da pandemia. Enfim, isso tudo, né, tem influenciado no aumento da demanda. Então, nos Estados Unidos, na Europa, na China, o que também tem garantido é uma queda nos estoques mundiais de petróleo, né? E, além disso, também tem a questão de que a oferta ainda está limitada, né, por causa do acordo da OPEP e dos aliados de manter os cortes de produção ao longo dos meses. E aí, né, o que foi acordado no início desse mês, que passou, era de continuar diminuindo esses cortes gradualmente. Então, e aí, como você mencionou, Fátima, também teve essa reunião semana passada, né, que se estendeu até essa semana de agora, né? Então, Isso teve bastante no radar do mercado, né, com relação aos preços, acabou influenciando os preços nesses últimos dias. Né, lembrando que a OPEP, ela tem os ministros, né, dos países da OPEP têm se encontrado todo mês para definir quanto de petróleo que eles vão colocar no mercado, né? E aí sempre rola essa expectativa, né, que acaba influenciando os preços todo mês. E aí, nessa reunião, não houve definição, né, no caso, não surgiu um impasse em que os Emirados Árabes, né, estão se opondo a estender os cortes de produção. Então, existia uma proposta do cartel que era de manter o aumento gradual da produção até o fim do ano e estender esse aumento gradual até o ano que vem, inclusive. E, no caso, os Emirados Árabes estão querendo que se liberar dessa cota, né, poder colocar mais petróleo no mercado. E não é a primeira vez que esse país ele é resistente a esse corte de produção. Então, isso muito porque ele tem investido muito, né, em aumentar a capacidade de produção nos últimos tempos, e também por questões, nesse caso, geopolíticas, econômicas, que a gente sempre traz aqui, né, que acabam influenciando os preços. E, nesse caso, né, tensões entre os Emirados Árabes e a Arábia Saudita acabaram influenciando nesse impasse, hein, nessa falta nessa falta de acordo, né, no fim da reunião. No fim das contas, né, não, eles não marcaram nenhum novo encontro, né, não tem nada marcado para resolver essa situação, né. O mercado, então, está ainda atento aos desdobramentos disso tudo. Aí tem analistas que estão falando, de um lado, que existem sinais de que a demanda está prestes a superar a oferta, e aí, na ausência de um acordo, então, entre esses produtores, a tendência no curto prazo é de que os preços sigam aumentando, né? E já no longo prazo, sem um acordo, pode levar a uma oferta descoordenada entre os países, então, a possibilidade do mercado ficar sobrecarregado e fazendo com que os preços venham a cair. Então, e isso ainda, né, se somar com as análises que indicam que, enfim, tem receios ainda com relação à pandemia, né, com relação a nova variante Delta do vírus, né, então, que pode vir a influenciar a demanda pelos combustíveis fósseis. Então, também existe uma cautela que leva em conta as negociações do acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, né, isso ainda está em negociação, e aí existe a possibilidade do Irã colocar mais petróleo no mercado, né, se forem retiradas as sanções do país. Enfim, os desdobramentos dessa reunião ainda estão para ser acompanhados, né, a gente precisa acompanhar, mas, de modo geral, a tendência é de que o setor petrolífero continue se recuperando nesse meio tempo.
Bacana. Agora, aproveitar que você deu essa deixa, Isadora, aí vamos falar de Brasil. Queria que o Rafael comentasse um pouco da questão energética. A gente está vivendo hoje no país o medo do racionamento voltou a assombrar o brasileiro, né? A gente está aí com uma conta de energia elétrica que, com tarifa extra, já soma-se aí 52% acima, né, da tarifa normal. A gente tem uma crise hídrica, e aí falar de um país que ele depende muito da água para poder tocar aí sua matriz energética elétrica, principalmente, né, de abastecimento das residências. E, enfim, tem nesse cenário todo, tem novas térmicas sendo acionadas, se não todas, né? A gente tem, acaba de escutar que a possibilidade de aumento aí do preço do barril, né? E a gente está aí com o nosso petróleo vinculado ao PPI, né? Que é o preço de paridade de importação. Ou seja, queria que você comentasse um pouco desse cenário que a gente está se avizinhando, a gente já está nele, né? Provavelmente a agenda vai estar sempre falando muito da questão da crise energética até novembro, porque é o mês que provavelmente vai começar a chover no Brasil com mais regularidade, com, de repente, capacidade de a gente sair desse problema de crise hídrica. Enfim, falar um pouquinho desse popurri de situações que a gente está vivendo e que é um cenário complicado aí, principalmente o brasileiro mais pobre, que precisa da energia elétrica para tocar sua vida, né? Enfim, falar um pouquinho disso aí.
Fala um pouquinho dessa tragédia, né? Você está querendo dizer.
Exatamente.
É crise de preço, é pandemia, variante Delta, né? Ouvindo agora a Isadora falar. lembrando, né, a gente está vivendo agora a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, né, e é 91 anos esse número mágico, só porque nós temos série histórica até 91 anos, né, pode ser que esse número seja ainda muito maior, a crise hídrica seja talvez a maior de toda a história do país, né, é seguramente, né, pelos nossos índices oficiais. Então é uma situação muito difícil, né, a situação energética brasileira está passando por um momento muito delicado. Isso tem duas, existem duas situações, né, que a crise hídrica impõe, né? De um lado, para você conseguir continuar mantendo a energia nas casas e nas indústrias, você precisa usar outro recurso energético, que nesse caso é muito, né, como você lembrou aí, Bruno, a utilização das termoelétricas, né? As termoelétricas vão ser muito necessárias nesse período. O governo começou a fazer contratações extraordinárias de todas elas, né? É uma fonte de energia muito mais cara do que a hidrelétrica, então, ou seja, por isso justifica, né, esse aumento da tarifa, né, já aumentou para a bandeira 2, né, para bandeira vermelha número 2, né, que já era mais alta. Agora foi criado, né, para julho uma sobretaxa em cima da taxa mais alta, né, da Enel, justamente para tentar cobrir, né, o custo que vai ser acionar essas termoelétricas. E o segundo fantasma, obviamente, é o fantasma de que nem esses preços são suficientes, de fato, ter que pensar aí num racionamento de energia, né, como o Brasil viveu ali em 2001, e que foi decisivo, inclusive, né, para as eleições de 2002. Então, esse é um cenário muito complicado, né? O segundo semestre vai ser um semestre muito difícil, né, para o cenário energético. Todas as projeções tem mostrado isso, né? Não só na energia, mas no próprio bolso do brasileiro, né? Porque a gente sabe que estamos num momento, ainda estamos numa pandemia que ainda é muito severa para o país. O Brasil não está se recuperando como as outras economias do mundo, então é uma recuperação mais lenta, né? A gente está aí passando com quase 15 milhões de desempregados, as atividades econômicas do país ainda não voltaram, então, para o seu máximo, o desemprego está aumentando, a inflação está aumentando, então é muito difícil, né, a gente observar esse cenário do segundo semestre com otimismo, né? Então é muito, muito complicado, né? E a gente tem visto aí algumas movimentações do governo, né? Mas são movimentações um tanto contraditórias, né? Se a gente pode dizer, porque de um lado você tem a preocupação, por exemplo, da ANEEL conversando com a Petrobras para importar mais GNL, né? O Brasil tem feito importações históricas, né? Inclusive a Bloomberg fez uma reportagem recente, faz acho que umas duas semanas, sobre isso, né? Falando que o Brasil tem feito importações extraordinárias de GNL dos Estados Unidos, né, batendo aí recordes na série histórica, justamente para tentar suprir a necessidade imediata de gás natural para as termoelétricas, né? Então o Brasil está importando, a ANEEL anda conversando com o presidente da Petrobras, né, que é uma empresa então que tem condições, né, de fazer esse abastecimento de gás natural. Mas, ao mesmo tempo, é um momento contraditório, porque no mesmo momento que a Petrobras, no mesmo momento que o governo brasileiro está tentando organizar isso, né, lembrando que na semana passada o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, foi à televisão, né, fez um gesto ali de explicar um pouco, publicizar a questão da crise hídrica, tentando falar um pouco da gravidade da situação, né, tentando, ao mesmo tempo que tentava tranquilizar, né, o país, falando que não vai haver racionamento, que não estamos repetindo 2001, mas ao mesmo tempo, né, esse mesmo governo está colocando a Eletrobras, né, que é a sua principal operadora elétrica do país, a venda, né, foi aprovada, inclusive, né, também no mês de junho, no Senado, a medida provisória que busca privatizar a Eletrobras. Então, ou seja, no momento em que a gente mais precisa da integração das empresas estatais, é um movimento quase que dúbio, né? Então, no momento que o país está precisando tanto, é justamente o momento em que se cada vez mais pensa em... Foi aprovada, inclusive, a nova lei do gás e a privatização da Eletrobras. Então, é um cenário muito contraditório, muito difícil, né? Porque a gente precisava de cada vez mais integração e coordenação entre os entes federativos, né, e das outras esferas do Pacto Federativo, e a gente está vendo, na verdade, um movimento, então, de dois movimentos contrários, né? De um lado, tentando uma integração para mitigar os danos, da crise hídrica e, de outro lado, uma tentativa de desorganizar aquilo que já é muito difícil de organizar, que é como o caso da Eletrobras. E a própria Petrobras também, né? Se a gente for lembrar, eu sei que a Isadora vai falar desse cenário das privatizações da Petrobras, mas só para a gente ter um destaque nisso, a lembrar que a Petrobras vendeu, né, na semana passada, no mês passado, perdão, a termoelétrica de Camaçari. Ou seja, no momento que o Brasil mais precisa de termoelétricas, a Petrobras está colocando à venda esses ativos tão importantes que precisam de coordenação. Enfim, coisas que também não é nenhuma novidade aqui na nossa agenda, né, que a gente já tem falado há tanto tempo. Mas é isso, pessoal.
Pois é, e no rastro da privatização, do desinvestimento, Isadora vai falar um pouquinho sobre os desinvestimentos da Petrobras e esse avanço das empresas, outras das empresas privadas, que tá acontecendo também na área da energia elétrica, porque tem muito investimento em eólica, tem muito investimento em solar. Esse fim de semana os jornais estavam cheios de notícias nesse sentido, que é um alento, né? É uma forma de se investir, produzir, mas não compensa o que não foi investido para trás também. Então, Isadora, investimentos e desinvestimentos de Petrobras, como é que está isso?
Bom, eu acho que acho que dá para pegar bastante o gancho que o Rafa trouxe, assim, né? A gente tem, acho que ficou bastante evidente nesse último mês, né? Agora então falando de Petrobras, né? Falando da nova gestão do Silvio Luna, né? Já faz quase 3 meses, né, que ele está na frente da Petrobras. Enfim, nesse último mês a gente conseguiu perceber claramente que ele está seguindo a mesma estratégia do Castelo Branco, assim, no que se refere aos desinvestimentos, né? Então, e aí por consequência, né, fazendo com que a Petrobras ela vá perdendo então oportunidades, né? Como o Rafa mencionou, então por exemplo, a possibilidade de ela, da Petrobras, conseguir colaborar na garantia de oferta de energia elétrica para o país num contexto tão delicado como o atual. Então, o Rafael já levantou, né? Aí a Petrobras está se desfazendo de térmicas, né? Tá, como as do Polo Camaçari, né? Que tiveram a venda aprovada pelo CAD nesse mês que passou. Também concluiu a venda do parque eólico Mangue Seco, no Rio Grande do Norte. Foi o último, né, de um complexo de 4 parques eólicos. Então, com essa última venda, a Petrobras sai do segmento de renováveis, né, se desfaz a possibilidade de geração de outros tipos de energia. Lembrando também que a Petrobras está saindo da produção de biocombustíveis, né. Nesse mês também, o CAD aprovou a venda da Arlan, né, aprovou a venda dessa refinaria aqui, né, continua sendo alvo de diversas ações em várias instâncias de questionamentos e discussões em audiências públicas, né? Enfim, a população realmente entendeu o que significa essa venda, que se dá com um valor tão, tão reduzido, né? Aí o presidente da Petrobras, ele acabou sendo ouvido pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, né, da Câmara dos Deputados. Ele foi chamado então lá para falar justamente sobre esse processo de desinvestimento, e aí nesse momento ele reforça o discurso de redução do endividamento da Petrobras, né, necessidade de aumento de competição, enfim, todo um argumento que os estudos do INEP têm justamente demonstrado que são falhos, assim, né, são argumentos falsos, que não se sustentam, assim. Então, para além, né, do segmento de refino, também no segmento de distribuição, semana passada, a Petrobras então aprovou a venda das ações remanescentes na BR Distribuidora, né, ela já vinha há 4 anos vendendo ações da BR, só que em 2019 acabou perdendo o papel de maior acionista, né, deixou de uma participação de 71% foi para 41%, aí a participação foi caindo até 37% já nesse ano agora, e agora, enfim, foi concluída, então, a privatização da BR, né, porque o Brasil sai do setor de distribuição e entrega essa, né, uma fatia considerável do mercado consumidor de derivados do Brasil. E aí, enquanto isso, né, a gente percebe também que curioso, notícias em que a BR está revendo seu plano de negócios, né? Provavelmente vai entrar em outros segmentos do setor de óleo e gás, podendo vir, inclusive, a competir eventualmente com a Petrobras, né? Então, são movimentos bastante esquisitos, assim. Já no segmento de EP também, nesse mês, a Petrobras iniciou a venda de blocos exploratórios terrestres na bacia do Paraná, que tem um potencial para descobertas de reservas de gás natural, né, que é um combustível que tem sido considerado importante, né, no processo de transição energética, né, nesse processo mundial que tem acontecido, enfim, todo mundo está de olho nesse combustível. Também vendeu sua participação no Paulo Alagoas, no estado de Alagoas, com concessões terrestres e de águas rasas, concluiu a venda de campo terrestre em Sergipe, enfim, tudo isso nesse mês de junho, né? E aí, no que se refere ao EP, né, ao segmento de exploração e produção, como apontou uma matéria justamente do Estadão mesmo, né, que a gente está percebendo nesse processo que a Petrobras tem vendido, né, nesse processo que a Petrobras tem vendido, então, diversos campos, então tem investido menos na descoberta de novas reservas, né, no desenvolvimento de campos, enfim, a gente percebe justamente o aumento da participação de outras petrolíferas na produção nacional. Então, né, outras petrolíferas vêm para substituir a Petrobras, né, pegar esse espaço que ela está deixando aí. E aí, nessa matéria do Estadão, eles apontaram, né, que a participação da Petrobras caiu de 84% para 73%, né, em contrapartida, por exemplo, a Shell saiu de 7% para 12%, então o que a gente pode ver é que atualmente as petrolíferas estrangeiras elas já são responsáveis por quase um terço da produção de petróleo e gás no Brasil, né, 27% de acordo com os dados da ANP. Então, enfim, com essa gestão, né, a empresa ela continua perdendo espaço no país, deixando de, enfim, de aproveitar oportunidades, né, deixando de ser uma empresa integrada, nacional, né, enfim, perdendo a oportunidade de garantir a segurança energética nacional, né, do país. Então, esse é mais ou menos o caminho que a gente tem continuado, né, no fim das contas, nesse último mês.
Exatamente isso. Na verdade, eu queria até aproveitar essa deixa aí da Isadora, né, para perguntar para o Rafael. Rafael, a gente, nesse início do Silvio Luna, a gente viu algum tempo aí, em torno de 40 dias, esse aumento do preço dos combustíveis, depois esse preço ele cai, e agora Silvio Luna tem um aumento para chamar de seu, né? A gente viu que esse movimento do nosso antigo presidente da companhia, ele vinha acontecendo de forma sistemática, quase semanal, em torno de chegou a ter 3 ou 4 dias aumentos, né? Agora teve aí um período longo nesse cenário, né? De um período tão curto, né? Dessa recorrência tão pequena, né? De aumentos, aí 40 dias sem aumento, o pessoal ficou, opa, mudou a gestão, agora nós estamos vendo de fato algo novo, né? E aí o preço inclusive caiu e agora o preço aumentando, então o preço médio da Petrobras nas refinarias aqui estava, né, no caso da semana passada, R$ 2,53 o litro na gasolina e R$ 2,71, mas com esse aumento, esses preços tornam a subir. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e aí pegando um pouco desse gancho que a Isadora falou da Petrobras em si.
Não, maravilha, acho que é isso mesmo, acho que você falou aí, né, que o preço estava em 2,53, né, a partir de hoje os preços começaram a ser vendidos a 2,69 nas refinarias, né, no diesel saiu de 2,70 para 2,81, no GLP, por exemplo, saiu de R$44 para R$47, enfim, acho que melhor falar em porcentagens, né, mas assim, de uma semana para cá a gente viu o preço, então, do diesel subindo 4%, da gasolina subindo a 6%, semelhante do GLP, que é o gás de cozinha. Enfim, a Petrobras aumentou, como você falou aí muito bem, Bruno, né? O Silvio Luna já pode fazer, teve o seu primeiro aumento para chamar de seu aí. E realmente é uma coisa que você falou, tem razão, né? Acho que a gente até veio aqui no mês passado, falando dessa diferença entre o Silvio Luna para o Castelo Branco, né, que era o presidente da gestão anterior, né, mostrando aí que os reajustes eles iam ser mais espaçados, né, então demorou, aí, como você já disse, 40 dias para o Silvio Luna fazer o primeiro reajuste, né, enquanto o Castelo Branco, né, eu cheguei até a escrever um artigo, né, vai lançar em breve com a Carla Ferreira, que é uma outra pesquisadora aqui do Instituto, e a gente analisava inclusive isso, né, de que na gestão Castelo Branco ele teve aí em média um ajuste a cada 18 dias, né, só em 2021 esses ajustes eles começaram a ficar cada vez mais acelerados, né, então já era 18 dias, que já é muito, né, para os reajustes da Petrobras, mas ainda chegou a um ajuste a cada 12 dias. Então, essa celeridade, né, dos reajustes teve um impacto direto, né, para os brasileiros, porque foram aumentos significativos, né, chegou aí a quase 73%, de acordo com o nosso estudo, né, do preço da gasolina. A gasolina aumentou em 73% na gestão Castelo Branco, né, chegou a 35% no diesel, salvo engano. Então, ou seja, teve um aumento muito grande, né, durante esse período. E agora a gente viu então o primeiro aumento da gestão Silvio Luna. Ainda assim, a gente vê que é uma tentativa de fazer reajustes mais espaçados do que na gestão Castelo Branco, né? Ele está aí numa média de um reajuste a cada 25 dias, né? Comparando com a do Castelo Branco, né? Que de um a cada 12 dias, a gente vê uma diferença grande, né? Então, ainda aquela ideia do PPI, né, acompanhar a política de preços da Petrobras, acompanhar a variação externa, ela está sendo feita de forma muito mais cautelosa do que na gestão Castelo Branco, mas ainda assim, né, está sendo repassado, né? Então, como a Isadora já disse, o preço do Brent subiu em 12%. O Castelo Branco agora aumentou o preço em média aí em 6%. Então, ainda há uma tentativa de mitigar, embora se diga que não, que na verdade nós estamos seguindo a variação internacional, continuamos com a nossa política de paridade de importação, fato é que não é bem assim. A Petrobras ela não está, ela de certa forma está mitigando a variação, está reduzindo, não fazendo da forma tão agressiva quanto foi no Castelo Branco, que a gente percebe, né? Sei que a Isadora manja mais que eu do Conselho de Administração da Petrobras, mas o que a gente percebe é que é uma mudança, inclusive, uma tentativa do Silvio Luna de tentar organizar os interesses dentro do Conselho de Administração, né? Então, a gente sabe que as variações de preço, né, esse encarecimento dos preços combustíveis ajuda principalmente, né, a empresa a ter resultados no curto prazo, né? Então é muito benéfico, por exemplo, para os acionistas minoritários, então, que então estão muito preocupados com os dividendos. Então, para eles é muito benéfico que a Petrobras gere caixa no curto prazo, né? Agora o problema é para o acionista majoritário, que é o Estado, né, o governo brasileiro, que quanto mais encarece a conta, tem um peso político, né? Não por acaso, por exemplo, os caminhoneiros estão anunciando uma possível greve no dia 25 de julho, né? Já pelo encarecimento dos preços, né? O presidente da Petrobras, inclusive, chegou a se reunir na semana passada com o pessoal com a organização, enfim, que é a CNTRC, né, que é a organização que os caminhoneiros são representados. Então, na tentativa de tentar diminuir as tensões, mas toda vez que se fala em aumento de combustíveis, a gente sabe que isso afeta, então, tem um efeito imediato no cenário político, e o governo, então, precisa equilibrar essas tensões, né? Então, parece que, ao passo que o Castelo Branco ele tinha uma visão muito mais de tentar beneficiar dentro do Conselho dos Acionistas Minoritários, né, priorizando resultados financeiros, parece que o que o Silvio Luna está tentando fazer é não abandonar essa agenda, né, ele ainda continua com os projetos de privatização do parque de refino da Petrobras, né, todo o programa de desinvestimentos continua, né, só que a política de preço ele está tentando, de uma certa forma, manter aí os interesses do acionista majoritário, que ou seja, tentar manter aí um certo equilíbrio político, né, então, sem desprestigiar os acionistas minoritários. Então, parece que a tentativa do Silvio Luna é tentar botar a casa em ordem no Conselho de Administração da Petrobras, né? E sem perder oportunidades de lucro, né? Então, não sabemos ainda como vai fazer, né? Acho que essa semana, né, o Silvio Luna completa 3 meses na gestão, teve aí muitos, já teve muitas vendas de ativos na sua gestão, e ao mesmo tempo, alguns aumentos, né? como esse que a gente viu agora, dos preços dos combustíveis. Então, me parece que se a gente pode dizer, não sei se estou aqui, estamos aqui no terreno das especulações, mas talvez seja um castelo branco um pouco mais moderado, né, de certo sentido. Talvez é isso que a gente pode ver nos últimos 3 meses. Não sabemos como vai ser no futuro, né?
Castelo Sim, branco mais discreto.
Repaginado, né?
É, mais discreto. É,
acho que é um castelo branco mais discreto. Gostei dessa observação da Fátima. Talvez seja isso.
Mas o mês de julho vem tenso.
Bem tenso. Com
preços e inflação e vem tenso.
E crise hídrica, né? Então.
É, eu acho que essa agenda da crise hídrica aí vai fazer nossas análises de conjuntura ficarem animadas nos próximos meses. É, antes da gente fechar, pessoal, enfim, também é difícil a gente avaliar qualquer tipo de investimento no cenário que a gente está vivendo no país, mas o Viterbo coloca aqui, né, nosso espectador, é Viterbo Santos Laurindo, ele pergunta com relação à questão da solar e da eólica, se eu entendi a pergunta dele, se a gente tem como... prever pelo menos o aumento da fatia de participação dessas energias na matriz brasileira, né? Enfim, não sei como é que você... Se a gente tem como responder isso agora, obviamente é uma pergunta que chega agora para a gente, mas eu acho que é difícil a gente pensar em alguma coisa nesse cenário de desinvestimento, né? Pelo menos parte do governo, não sei como é que vocês avaliam isso.
Olha, eu acho que assim, quando o cenário de energia eólica e solar no Brasil tem aumentado, né? A gente percebe que a cada ano que passa você tem novas usinas eólicas no país, né? O Brasil tem um potencial imenso, né? É um dos países que mais tem potencial no mundo em energia solar, né? É um dos países que mais tem horas solares, né, do mundo. A EPE fez um estudo bem robusto sobre isso, né? Mostrando o diferencial do país, né, para essa fonte de energia, assim como já é um país líder em energia eólica, né, o potencial que tem no Nordeste brasileiro, né, do Sul também, né, da região ali da Isadora, né, que é do Rio Grande do Sul, também é um grande produtor de energia eólica, né, o Brasil também tem começado a apostar em eólica offshore, alto mar, então a gente percebe que o Brasil tem um potencial imenso e está aumentando, né, com pequenos produtores, né, então a gente percebe pequenos e médios produtores, né, e outras petrolíferas, né, no país que estão cada vez mais integrando as suas operações, né, então a Equinor, por exemplo, já começou projetos de eólica offshore no Brasil, a própria Shell também, né, começou investimentos aqui em energias renováveis, a BP, né, tem um projeto grande aqui no país, uma planta de biocombustíveis. Então, as energias renováveis, elas têm aumentado a sua participação na matriz energética brasileira. Ainda tem muitos limites, né? É uma energia que tem grandes oscilações, né? Então, não é, por exemplo, como essas energias de base, como a gente chama, da energia hidrelétrica ou das térmicas, né? Ela não é constante, ela varia muito, né? Então, os ventos variam muito, as horas solares também variam. Então, mesmo com o aumento dessas fontes de energia, a gente ainda precisa de energias de base constantes, né, na geração de energia. Então, assim, o potencial é grande, não dá para depender só delas, né? Tem um potencial gigantesco que muitas empresas estão explorando isso, né? Estão explorando isso no Nordeste, estão explorando isso no Sul, né? E a maior empresa de energia do país, né, a maior empresa de petróleo do país, não tem visto esse potencial, né? Está vendendo seus ativos, né? Acabou de vender os seus ativos de eólica, né, no Rio Grande do Norte. Então, o estado que mais tem potencial eólico no país, né, é o Rio Grande do Norte. A Petrobras acabou de vendeu mês passado os seus ativos lá do parque, o parque eólico de Mangue Seco. E enquanto isso, você vê, por exemplo, o presidente da Shell falando, por exemplo, em investir mais energia renovável no país, né, procurando novos projetos, né, a partir das suas subsidiárias de novas energias. Então é isso. Então, assim, está crescendo as oportunidades, está crescendo a visibilidade internacional do país em relação a energias renováveis, mas a empresa estatal, que deveria, né, tá mais sensível a isso, já esteve sensível a isso em momentos anteriores, né, em décadas anteriores, agora está deliberadamente abandonando esses projetos, saindo desses projetos, para focar quase que exclusivamente no EIP, né, na exploração de petróleo e gás no pré-sal. Então, esse é o cenário mais ou menos que a gente tem aí em relação a eólico e solar.
Bacana, fazendo a ligação lá do início que a gente começou falando das majors, né? Enfim, dessa pressão interna, inclusive dos conselhos de administração das majors, que elas têm que ir para uma questão mais verde, a gente vê a nossa estatal aqui indo no caminho completamente inverso. Bom, pessoal, queria agradecer demais vocês, agradecer todo mundo que participou, colocou perguntas aqui, deu boa noite, o Luiz Carlos colocou agora por último, o João, o Viterbo, o Breda, enfim, o pessoal que participou, a Carla. Lembrar que toda terça-feira a gente está por aqui e a gente vai, enfim, colocar esse áudio amanhã também. A gente sempre lembra isso, porque muita gente aí está começando a crescer a nossa audiência nos podcasts do INEP, que são esses áudios que a gente tira aqui dos nossos webinários e colocamos lá para que você também ouça quando você preferir. Pessoal, muito boa noite. Fátima, deixar contigo para fazer as considerações finais para a gente... Enfim, deixa eu ver.
Obrigada, então, gente. Obrigada, Rafael. Isadora.
Obrigada, Bruno.
Sempre presente comigo aqui, Didi.
Prepare-se para mês que vem, porque pelo que a gente conversou aqui, tudo indica que a gente vai ter uma análise de conjuntura, mais uma vez, muito animada.
Esperamos talvez, que mais quente, né?
Talvez mais dura.
Hoje está frio.
Mais pesado,
do ponto de vista, né, térmico, mais quente, mas do ponto de vista hídrico... Talvez mais gelada, né?
Pois é.
Pessoal, um grande abraço e até a próxima.
Obrigada, gente.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Até mês que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.